Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos do programa Reggae Box. Mais uma vez estamos aqui juntos na nossa coluna Resiliente e Consciente, trazendo aprendizados relacionados à acessibilidade e inclusão. Hoje eu vou bater um papo com uma grande amiga e também jornalista e também atuante no segmento da acessibilidade e da inclusão, assim como eu. Vamos bater um papo com Lucília Machado. Lucília, eu sempre permito que os meus convidados se apresentem, porque a gente fala melhor de nós mesmos, né? Então eu te dou boa noite e vamos começar o nosso bate-papo.
Boa noite, Verônica. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui trocando figurinhas, informações com vocês sobre a nossa trajetória na área da inclusão e da acessibilidade da pessoa com deficiência. Você falou sobre a minha história. A minha história é: eu fui mordida pelo bichinho da inclusão, porque em 99 eu sofri um acidente automobilístico e fiquei tetraplégica, sequelas de lesão medular. Na coluna cervical, na C6, nas vértebras C6 e C7. Quer dizer, em outras palavras, eu não mexeria parte do pescoço até na altura dos seios, né? Dos mamilos, meu movimento seria só até ali. Mas eu sou jornalista e funcionária da Universidade Federal Fluminense, há 34 anos, e esse acidente mudou a minha vida completamente. Eu costumo dizer que eu saí do formigueiro para um congelador, a princípio, né? Aquele primeiro impacto, porque você sofre uma mudança, uma metamorfose. A gente tem uma comparação entre as pessoas com deficiência física, notadamente quando a gente fala em lesão medular, que é uma transformação de lagarta para borboleta. Que o seu corpo sofre uma transformação. Tem até um texto de Edgar Morin muito interessante sobre a crisálida, né? Sobre essa mudança que você transforma o seu corpo, você tem que reaprender a viver com um corpo diferente daquele que você tinha antes. As sensações passam a ser diferentes, né? O seu funcionamento fisiológico passa a ser diferente. Então você, ao mesmo tempo, você acaba se transformando numa outra pessoa. Fisicamente também você passa o seu cara, a personalidade sofre também mudança, você passa a ver o mundo de uma outra maneira, até porque você, no meu caso, por exemplo, como eu fiquei tetraplégica e passei a me locomover com cadeira de rodas, eu passei a ver o mundo numa outra dimensão. Eu lembro que quando eu sofri o acidente de 99, um amigo fez uma observação. Eu morava numa casa em Pirituba de 3 andares. E, de repente, ele estava na sala assim e ele falou: deve ser diferente você sentada, olhar para cima, você ter uma visão diferente do que você tinha antes, quando você era andante. E é exatamente isso, você tem uma visão diferente de tudo, desde a perspectiva arquitetônica, física, como a visão do mundo em geral. Você passa a questionar coisas que você nunca tinha pensado antes. Eu acho que também o meu acidente mudou e mexeu com a vida de muitas pessoas ao entorno. Da minha vida, né? Da minha vida na universidade, da minha vida doméstica, da vida dos meus filhos, da vida também dos meus colegas jornalistas que passaram a. Por exemplo, tenho uma amiga que na época ele estava o Caderno Boa Chance do Globo, que hoje ela não faz mais esse trabalho. Mas na época. E ela começou a ter uma visão: como é que é o deficiente, o trabalho para o deficiente, né? Como é que é o lazer para o deficiente? E assim, eu senti que isso, que o que aconteceu com a minha vida, com a minha trajetória, mexeu muito com as pessoas à minha volta, não só comigo.
Lucília, você já está atingindo a maioridade nesse formato borboleta que você se tornou,
Isso, a minha
porque.
nova encadernação vai fazer 18 anos, 14 de agosto, 90, de 14 de agosto de 2017.
Exatamente. E aí, em função disso, fazendo um paralelo com a nossa juventude, que a gente é contemporânea, aos 18 anos, que é essa nova fase que você está vivendo, a gente de fato quer voar.
Que te quero.
E assim, eu tenho observado que recentemente você tem feito voos muito profundos, principalmente no que se refere a possibilidades relativas à saúde, ao lazer e à acessibilidade das pessoas com deficiência a ambientes públicos, entre eles as praças, que são lugares que eu adoro. Isso é resultado de uma pesquisa recente que você fez no mestrado, e eu queria muito que você falasse sobre isso, Lucília, sobre esse seu trabalho de pesquisa. O que você descobriu nessa sua investigação?
Eu descobri muitas coisas, assim, e até chegar no próprio trabalho da dissertação, que é um trabalho que eu fiz de pesquisa, no mestrado profissional em diversidade e inclusão, que é um mestrado novo na Universidade Federal Fluminense, um mestrado recente, ele em 2013, e agora me deu uma dúvida, acho que é 2013, Verônica, vou ter que ver isso depois.
Não, mas não tem problema. Na verdade, o mestrado está em andamento na universidade.
Não, o mestrado já terminei. Eu sou da primeira turma.
Certo.
Deu uma dúvida agora se eu sou de 2013, 2014, 2013.
Não tem problema, amiga.
São muitas informações. Então, até chegar no mestrado, você falou do ambiente público, né?
Isso.
Eu cheguei ao ambiente público por quê? Porque o primeiro impacto do meu acidente, quando eu fui voltar a trabalhar, foi exatamente a falta de acessibilidade no meu ambiente profissional.
Uhum.
Eu sou jornalista, trabalhava na assessoria de comunicação, que na minha época era ASCOM, hoje é a atual Superintendência de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, que funciona no prédio principal da reitoria, que fica na Praia de Caraí, o antigo prédio do Hotel Cassino em Caraí.
Sim.
A sala onde funciona a comunicação social é no 8º andar de um prédio cujo elevador só vai até o 7º andar.
Ah, tá.
Então, a primeira noção de exclusão que eu tive profissional, como é que eu vou trabalhar no 8º andar, se eu vou ter que subir todo dia com a cadeira, uma escada estreita, tipo caracol, em cimento ainda, mas assim, bem estreita, seria um desafio todo dia, quer dizer, seria uma exclusão, né? Assim, não é nem seria exclusão, seria um ambiente não estava preparado para mim. Aí eu lembro que na época o reitor em exercício falou assim, não, nós vamos colocar, fazer uma sala para você no 7º andar. Aí eu me senti tão excluída, que você sabe, como jornalista que é, e que uma assessoria de comunicação, uma assessoria de imprensa, é uma mini redação.
Sim.
Então você tem que estar todo mundo junto ao mesmo tempo. Você recebe um telefonema, você faz uma sugestão de pauta, você atende um professor que quer divulgar uma pesquisa. Como é que eu ia ficar numa salinha sozinha, no outro andar, longe dos meus colegas, longe do meu ambiente de trabalho?
Nossa.
Quer dizer, não houve uma preocupação, até porque não existia uma consciência da universidade. Como hoje já se tem um pouquinho mais, mesmo 18 anos depois, caminhamos bastante, mas ainda temos uma longa história pela frente, né?
Uhum.
Então, assim, a primeira exclusão no ambiente público que eu senti foi ali no trabalho. E eu fui caminhando até um ponto em que eu resolvi fazer especialização, alguns anos depois, meu projeto era um projeto de ouvidoria para a UF. Eu tô fazendo um preâmbulo para chegar na minha dissertação, para tentar entender, para as pessoas entendam como é que eu cheguei nesse, né?
Mas isso é ótimo, é ótimo, Lucília. Eu tenho certeza que nossos ouvintes estão curtindo a sua história, até para a gente compreender como é que essa questão da pesquisa na área da acessibilidade,
uhum,
como é que ela perpassa o nosso caminho, né?
Pois é. Então, aí, meu projeto era um projeto para criação de uma ouvidoria na UF.
Ah.
Não tinha nada a ver com deficiência, com inclusão, com acessibilidade. Apesar, aí, quando eu fui estudar na escola de engenharia, que aqui na UF é tido como um prédio mais moderno.
Sim.
Não é um prédio da década de 70, é um prédio da década de 80. E as portas eram largas, mas mesmo assim, não existia acessibilidade no entorno, os elevadores eternamente sem manutenção. E uma coisa que eu notava, não tinha mobiliário para mim, as cadeiras, minha cadeira não se adaptava às carteiras, né? E toda vez que a gente ia apresentar um trabalho, tinha aquele palquinho, não, palquinho, sei, é o...
Tablado.
O tablado, exatamente, você achou a palavra certa. O tablado era acessível, então ou eu ficava embaixo, todo mundo em cima, ou todo mundo tinha que ficar embaixo.
Ah, meu Deus.
Então eu comecei a notar aquilo ali que comecei a pesquisar e vi outras coisas na universidade, na sociedade, na minha cidade, no meu país, no meu mundo, que não eram acessíveis, né?
Uhum.
E aí, como é que eu cheguei então, né, no meu trabalho final da dissertação, que são recomendações para desenvolvimento de uma praça de promoção de saúde para a inclusão de pessoas com deficiência física? Foi no dia a dia, de andar por aí, né? É, ver, na universidade não tem acessibilidade. No meu bairro não tem acessibilidade. No meu supermercado não tem acessibilidade. Aí eu fui ver a praça do meu bairro. Como é que era? A praça do meu bairro é uma praça né? Eu moro em Niterói, na cidade de Niterói, que é na grande região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade de porte médio a grande, né?
Uhum.
E a praça do meu bairro tem vários exercícios uma academia com aparelhos, exercícios, notadamente para a terceira idade, né?
Qual que é o seu bairro, Lucília?
Ingá, Niterói, acabei esquecendo, desculpa.
Nada?
É, em frente ao... quase em frente ao mar, né? Então, assim, e eu um dia fui dar uma volta por ali na praia, tomar água de coco e tal, e eu observando a praça, que não tinha rampa, não tinha corrimão, não tinha piso portátil, e não tinha a menor condição de uma pessoa com deficiência física, cadeirante, ou até mesmo amputado, ou até mesmo paralisado cerebral, fazer qualquer exercício naquele ambiente, né?
Uhum.
É? Então, aí, eu comecei a observar, você começa a olhar o mundo de outra maneira, né?
Certamente.
E aí, quando eu fui convidada a fazer o mestrado, que estava se iniciando na UF, e eu já estava trabalhando na visão de acessibilidade e inclusão, sensibiliza, né? Que fui despertada pelo destino da inclusão, comecei a pesquisar, estudar, ler, comparar e entrar, cair mesmo na roda da inclusão, né?
Sim.
E eu, na hora de procurar uma orientadora para poder fazer o trabalho, e até para escolher o tema, e a professora Cristina Delu, que era na época coordenadora do mestrado, ela me indicou a professora Fabiana Leta, que é uma engenheira mecânica.
Sim.
Aí eu falei, que engenheira mecânica tem a ver comigo? Por que ela falou isso? Mas ela falou assim, não, porque é uma pessoa muito sensível, não é? Mas o destino é muito engraçado mesmo, porque aí fomos conversar com a Fabiana e conversa vai, conversa vem, ela falou, o marido dela também é tetraplégico.
Olha.
A professora, a coordenadora do mestrado, Cristina Delu, não sabia. E assim, a gente foi parar de frente uma para outra. Um acaso, mais um acaso, né?
Gente, Lucília, que coisa incrível.
Muito interessante. E aí, a gente começou a conversar sobre as dificuldades, ela falou sobre a dificuldade de viajar no avião, a largura dos corredores, e a gente caiu na praça.
Aham.
Uhum. Né? E ela eu comentando da minha pracinha aqui no Ingá, e ela mora no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e ela começou a falar da pracinha lá, Praça Nelson Mandela, lá em Botafogo, e a próxima onde ela mora.
Uhum.
E que a dificuldade também que o marido dela, como pessoa com deficiência, tetraplégico, usuário de cadeira de rodas, também tinha.
Nossa.
Aí deu um start, né? Deu aquela... vamos falar sobre isso. Vamos ver o que existe no mundo hoje em relação a praças, ambientes, né? Abertos de lazer, de saúde, para pessoas com deficiência. Porque ser deficiente, como você sabe, é caro. Então, se tivesse na praça aparelhos que você pudesse fazer fisioterapia, que desse autonomia à pessoa com deficiência, ou que se fosse no caso de uma pessoa que tivesse pouca mobilidade, tivesse alguém que pudesse orientar, e se tivesse aparelhos novos, e se os nossos alunos pudessem trabalhar, aí a gente começou a voar.
Claro.
Nesse estágio borboleta, né?
Isso.
Então, eu fui fazer essa pesquisa, né? Entre outras coisas, eu fui... por orientação da professora Fabiana Leta, pesquisar uma revisão da literatura sobre o assunto, né?
Sim.
Todo o estado da arte. Eu li 11 artigos em inglês falando sobre acessibilidade em vários locais do mundo, na Escócia, nos Estados Unidos, e até chegar no Brasil e pesquisando o que tinha. E a gente começou a perceber, né, que na maioria dos locais, lá fora, não existem praticamente parques, praças e ambientes públicos com equipamentos e com acessibilidade para pessoas com deficiência física. Eu limitei o trabalho de deficiência física, porque você tem que dar um limite na pesquisa.
Ah, claro.
E como pesquisadora sabe que você tem que escolher um público-alvo,
claro,
né?
Então, peraí, Lu, você descobriu que o Brasil está equiparado a outros países do mundo.
Não,
no que
não, não.
Se...
Olha só, o contrário. Descobri o seguinte, descobri que lá fora, as crianças, os jovens, estão sendo... existem praças, parques, mais parques do que praças, né? Porque lá fora não tem muitas... eles falam muito em parques, né? Hyde Park, Fred Park, Washington Park, né? Assim, os parques que têm acessibilidade são predominantemente para crianças.
Ah, entendi.
Assim, tem uma cadeira, tem um balanço adaptado.
Sim.
Tem uma... Assim, não há uma preocupação, quer dizer, existe uma preocupação, mas não existe uma prática para pessoas com deficiência, uma praça para adultos.
Adultos.
E aqui no Brasil, por exemplo, para crianças praticamente não existe.
Uhum.
Existe mais para idosos, né? Eu comecei a descobrir no Brasil, até no próprio trabalho eu coloco fotos de parques adaptados nos Estados Unidos e para parques inadaptados no Brasil.
Uhum.
Por exemplo, eu dei um exemplo bem interessante na Praça Yaya Garcia, na Ilha do Governador.
Sim.
Pesquisando, conversando aqui e ali, eu conheci uma pessoa que tem um filho que tem uma deficiência, não só física, mas ele tem uma deficiência neurológica também, o Arthur, filho da Consuelo Machado, Machado também por acaso, né?
Uhum.
E eles moram na Ilha do Governador, ela é moradora desde criança de lá, ela. E para levar o filho dela na praça, primeiro impacto, a falta é... A cadeira dele não entra nem na entrada da praça, que é cercada.
Nossa.
A praça é cercada com telas. Não entra nem ali. Então eu comecei a fazer essas comparações, né?
Uhum.
E aí eu vi que as praças para crianças aqui não tinham nenhum... zero, assim, praticamente zero. Algumas iniciativas no interior do Paraná e também até surpreendentemente em Rondônia.
Certo.
Né? E assim, no Rio de Janeiro, praças inacessíveis para, no caso de crianças, né?
Certo.
A gente tinha muito no Brasil, começou sobretudo nos últimos anos, praça para idosos, com exercícios. Praça padronizada, com um aparelho padronizado para idosos.
Uhum.
E em São Paulo, nessa mesma, sobretudo assim, depois, de 2010 para cá, começaram a surgir algumas praças também cercadas, tipo academias, com aparelhos semelhantes aos idosos, mas já adaptados para pessoas com deficiência.
Entendi.
Mas é uma coisa padronizada.
Sim.
Né? E não era isso que a gente queria. A gente queria descobrir materiais e métodos diferentes.
Uhum.
Né? Então, para chegar nisso, eu estudei as políticas públicas para as pessoas com deficiência, eu estudei os conceitos de acessibilidade, deficiência física, né? A evolução desse conceito de acessibilidade, as mudanças que vieram com a Convenção Internacional sobre a Pessoa com Deficiência, sobre os direitos da pessoa com deficiência da ONU, né?
Sim.
E o desenho universal, que é o desenho que tudo deve ser construído para tudo e para todos, né? O aparelho deve ser para mim, que sou uma pessoa, no caso de sua deficiência, mas também para você,
toda claro.
Pessoa não tem deficiência.
Sim.
Né? Então, eu fui estudar também a fisiologia do exercício, qual era a atividade física para a pessoa com deficiência,
uhum.
e os parâmetros antropométricos.
Sim.
E vi, nesse meio tempo, eu estudei todas a norma 9050 da BNT.
Sim.
E tem lá, né, para cada tipo de ambiente, a inclinação da rampa, a postura do mobiliário urbano numa praça,
uhum.
o telefone público. Nesse meio tempo, a norma mudou, foi atualizada a norma que era 9050 de 2004, em 2015, nas vésperas, eu defendi minha dissertação.
Nossa.
Mudou. Aí eu tive que mudar algumas coisas, eu tive que rever tudo, aí eu atrasei um pouco também. Mas assim, eu consegui atualizar os parâmetros antropométricos, ou palavrinha.
É difícil, é pior do que paralelepípedo.
Exatamente. Pois é. Aí, e essa pesquisa, como eu falei, eu vi a Academia do Habitat, os parques infantis, né? E as academias híbridas também, que essa que serviam para as duas coisas. Mas a ideia era fazer uma pesquisa, né? Online também, pesquisa na própria praça, né? Então, eu fiz uma pesquisa quantitativa.
Uhum.
Uma pesquisa foi sobre o estudo e desenvolvimento de uma praça de saúde para a inclusão da pessoa com deficiência física e a outra sobre equipamentos.
Certo.
Então, assim, você acha que a sua cidade é acessível? A praça da sua cidade é acessível? Por que que não é acessível, né? E a outra era diretamente com os profissionais que lidam com a pessoa com deficiência. Fisioterapeuta, terapeuta educacional,
uhum.
Educação física, Você trabalha com pessoas com deficiência física? Que tipo de aparelho você usa? Você usa algum tipo de recurso adicional? Eu comecei a investigar isso também, né? E a partir daí eu fiz uma avaliação da adequação desses equipamentos da praça, né? E depois eu também fui pesquisar, eu tinha feito uma... inovações na área, né?
Sim, era isso que eu ia perguntar. O que você descobriu?
Eu descobri, por exemplo, que algumas terapeutas estavam trabalhando com adaptações do método Pilates.
Sim.
Pegando os recursos do Pilates, as molas, né, os elásticos, e adaptando para pessoas com deficiência. Foi bem interessante. E aí, um dos nossos alunos de engenharia mecânica, que estavam sob orientação da professora Fabiana Lenta, indo às praças, indo à academia, indo nesses locais onde as pessoas estavam fazendo essa inovação, ele fez uma proposta de equipamento baseado na técnica de Pilates.
Certo.
Então, bem interessante, né? E aí surgiu também uma outra ideia de... Olha só, quando eu fui fazer a qualificação, o professor Sérgio Bahia, que é titular de arquitetura aqui da UFA, ele falou assim, olha só, antes, o título anterior da minha pesquisa era proposta de criação de uma praça. Ele falou assim, você é arquiteto, projetar alguma praça?
Pegou pesado, hein, parceiro?
Aí, exatamente, você pode recomendar, você pode estudar. Aí eu refiz o título. E refiz também, assim, o fato de ter uma praça pública tem que ter uma proposta diferente.
Sim.
Os equipamentos baseados em Pilates seria uma coisa diferente. Né? Os equipamentos também que os alunos poderiam construir com usabilidade, com material diferente. Que, por exemplo, essa praça perto da minha casa, ela usa os equipamentos todos enferrujados. As pessoas idosas correm o risco de se ferirem diariamente quando estão fazendo exercício ali.
Que perigo, então...
Que tipo de material pode usar, né?
Uhum.
Eu fui estudar isso também, a usabilidade, o material, que pode ser que material novo, né?
Uhum.
Além dessa proposta de Pilates, também teve também a proposta de criação de um ciclo ergômetro de braço adaptado, também por um grupo de alunas da Escola de Engenharia, do programa PET, que é um proposta do MEC, né? E elas... Por conta do tempo, elas não concluíram a criação do ciclo ergômetro e estão ainda pesquisando o material para que possa ser feito um ciclo ergômetro de braço adaptado para ser utilizado por pessoas com essa deficiência. Né?
E como é que funciona esse equipamento, Lu?
É o equipamento que você faz exercício com os braços, como se fosse uma bicicleta ergométrica, mas é mais... para os membros superiores.
Ah, entendi.
Isso, por exemplo, nos Estados Unidos tem comercializado, mas a proposta era ter uma coisa diferente, feita com material diferente, e que pudesse ser usado por mim, por você e por qualquer pessoa.
Entendi, não só para pessoa com deficiência, mas para todos.
Exatamente, e num ambiente que fosse inserido no ambiente, não diferenciado como ali é para deficiente, né?
Certo.
E a gente continua esse estudo, as meninas... Então, quer dizer, como o mestrado é profissional, a gente tem um produto. E nessa altura eu já tinha dois produtos. Eu tinha o ergômetro e eu tinha o equipamento baseado em Pilates. E aí, a gente começou a ver que a gente poderia fazer uma coisa diferente, que era a organização de uma praça pública.
E aí, como é que você propôs
e
isso?
E aí, nisso, resultou um produto final do mestrado, que foi um guia de boas práticas para o desenvolvimento de praças inclusivas.
Que legal, então, Lucília. E quem pode ter acesso a isso? Você já publicou? Como é que tá?
Eu defendi a dissertação em dezembro, né? E tem aquelas sempre histórias, sugestões de mudança,
isso.
Opções, né? Eu já fiz essa fase e agora eu vou. Eu na fase de impressão, de finalização do... da impressão final, encadernação final, né?
É isso.
E do guia também, o guia ele vem, eu tinha feito ele a parte da eu tinha feito duas coisas, o meu projeto de dissertação, né, o guia era um capítulo.
Sim.
E foi sugerido que o guia fosse incluído dentro da própria dissertação.
Aham.
Uhum. Né, como um produto final.
Sim.
Além de todos aqueles outros, né? E o guia acabou ficando uma coisa bem interessante, que o guia ele traz ali sugestões, por exemplo, para um gestor municipal, o que ele deve fazer para tornar a praça acessível, que mobiliário que ele deve usar, e também informações sobre políticas públicas. Foi bem interessante, sabe? Uhum. O guia ficou maior até do que eu imaginava. Mas ficou muito bom, e assim... E a ideia é vender, entre aspas, essa ideia. A ideia é vender essa ideia, ótima, né?
Não, mas a ideia é vender essa proposta, é isso?
Essa proposta é para as prefeituras, tipo como se fosse, não um manual, mas um guia mesmo. O que você deve fazer, o passo a passo para você ter um ambiente inclusivo numa praça.
Ô, Lucília,
para deficientes físicos. E para todos.
Uhum.
Então, assim, esse guia, ele é mais, como dizia, um orientador, né?
Uhum.
De como você deve fazer isso, qual é o passo a passo para você chegar lá, né?
Bom.
Então, foi bem interessante.
Eu imagino.
Tem ilustrações das pesquisas na praça, tem toda essa preocupação com acessibilidade, né?
Ótimo.
A ideia do guia... que é a própria ideia da dissertação, é difundir essas boas práticas.
Claro, claro.
E aí disseminar o conhecimento que eu adquiri durante a minha investigação, né, Verônica?
Com certeza, que é fundamentalmente necessário para que todos nós que estamos envolvidos, né, em projetos, em atividades de expansão da realidade da acessibilidade na prática... para que a gente possa levar a cabo essas nossas iniciativas, essas pesquisas são fundamentais, porque ainda que tenham sido pensadas para praças públicas, sempre há nesses conteúdos estruturas que fundamentam as atividades que a gente está desenvolvendo, com certeza.
Com certeza,
né?
Assim, uma espécie de fio condutor, né?
Exatamente.
É multiplicar as informações que eu adquiri na pesquisa de dissertação, adquiri na prática, porque na verdade, assim, a minha praça aqui no Ingá foi um dos meus focos.
Sim.
E a praça lá do Botafogo, que foi testada pelo Anquise, por acaso, o marido da orientadora, né?
Uhum.
E é uma pessoa que eu tenho também. Então, assim, foram dois pontos que a gente viu, né? E o guia, ele compila esses dados, né, que a gente coletou na pesquisa. Não só em loco, mas também com o profissional que trabalha com deficiente físico, né?
Uhum.
Ele tem um texto, uma linguagem bem direta, bem resumida, informações claras, atualizadas. E, mais importante, ele tem um formato acessível.
Ótimo.
A ideia é que ele seja transcrito em braille, em áudio, com fonte ampliada e com versão digital, como e-book, né?
Claro.
Também, assim, outra coisa interessante também é que ele seja uma edição e tradução para a língua brasileira de sinais.
Perfeito.
De digital.
Perfeito. Vamos agora batalhar para que tudo isso possa ser transformado
teoria na prática.
Isso, e com todos esses recursos de tecnologia assistiva, né, Lucília?
Exatamente, que é o grande desafio, né, Verônica?
E com certeza. Bom, ouvintes, eu tenho certeza que alguém em algum lugar, alguém da área da gestão pública está nos ouvindo e ciente da relevância da pesquisa desenvolvida por Lucília, é claro que já vamos ter pessoas interessadas em conversar com você, Lucília, para buscar mais informações a respeito do seu trabalho. Então, assim...
Eu estou à disposição, Verônica. Eu trabalho atualmente na Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UF, da Universidade Federal Fluminense de Niterói. Fica no campus do Graguatá, no Bloco A, no Térreo, no bairro de São Domingos, em Niterói. E os telefones de contato, o telefone da Divisão de Acessibilidade é 021, que é o DDD Rio de Janeiro, né? 36746739. E o celular é 976-0321, né? 976-03-2335.
Certo.
E todas as informações, e nós também podemos fazer palestras, fazer vivência, levar os protótipos dos equipamentos,
ótimo,
das prefeituras. E onde quer que seja, do Oiapoque ao Chuí.
Lu, repete, por favor, o seu número de telefone. E vou pedir também para você deixar, por gentileza, um e-mail para contato.
Ah, esqueci. Pois é, olha só. O telefone é 21-3674-7639. Vou colocar também um outro telefone. 21-2719-3850. E 21-97603-2335.
Uhum.
E o meu e-mail é Lucília Machado, LUCILIAMACHADO, @globo.com. Lucília Machado, @globo.com.
Querida, olha, muito, muito, muito obrigada por compartilhar com a gente essa sua vivência, esse seu momento de maturidade da borboleta.
Borboleta.
O seu momento de maturidade da borboleta, essa emancipação da borboleta aos 18 anos, e que a gente possa, em muitos percursos, voar junto com você em todos os projetos com os quais você se envolve sempre com tanto empenho e tanta dedicação. Por tudo que você tem feito na área da acessibilidade, eu agradeço em nome de todas as pessoas que se beneficiam a partir do empenho que você tem nas suas realizações.
Eu tenho que agradecer você a oportunidade, mais uma vez, de participar, de disseminar esse conhecimento adquirido, pesquisa, né? E estamos todos juntos nesse voo coletivo, junto à inclusão e ao mundo mais acessível e cidadão, né?
É isso aí. Ouvintes, boa noite. Obrigada por compartilhar conosco esse momento riquíssimo de aprendizado com Lucília Machado. Deixo para vocês um beijo enorme e semana que vem a gente está juntos outra vez para falar de um outro voo. Fiquem atentos, que a gente vai falar de um outro voo também na semana que vem, terça-feira, 21h30, aqui no Reggae Box, na nossa coluna Resiliente Consciente. Um beijo, Lucília. Obrigada.
Obrigada, Verônica. Obrigada a todos. Uma boa semana e viva o trabalhador.
É isso aí. Um beijo. Fiquem bem. Tchau, tchau.
Tchau.